Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados, né?
É isso, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia e ficar bem informado, bem informada. E também você tem o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto chega já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco, com muitas informações, já também vamos ter entrevista, tá? A Aline Kézia tá aqui, o soldado Wesley da CIPA, Polícia Ambiental, também já está aqui, tá? Vamos conversar com eles dois sobre o Abril Laranja. Olha, é uma campanha muito legal, tá? E tem a ver com os nossos animaizinhos. Tá curioso? Ah, vai aguardar a hora da entrevista, tá? Daqui a pouquinho a gente explica direitinho o assunto desta entrevista. É bem interessante, já tenho certeza que muita gente vai gostar, tá? Então acompanha aí, daqui a pouco. São 12 horas e 10 minutos, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. E lá você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: saúde. Bahia promove ações para ampliar vacinação no interior do estado.
Jornal Dia de Teresina, rios do norte do Piauí atingem cota de inundação e deixam comunidades em alerta.
Meio Norte Teresina, inaugurado na Estônia, PI Piauí, né? Ganha primeiro escritório físico na Europa, olha só.
Diário de Pernambuco, Justiça determina fim da greve dos professores no Recife.
Folha de Pernambuco, Primeira Infância pede ações urgentes.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Covid, nova subvariante é confirmada no Ceará.
Nada de pânico, minha gente. Sentiu sintomas, procure unidade de saúde. Tribuna do Norte, Natal, secretários de educação criticam suspensão do novo ensino médio.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, Alagoas vai investir 200 milhões de reais em ciência, tecnologia e inovação.
Jornal Imparcial, de São Luís. Professores, briga na classe.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Câmara aprova reajuste para servidores do GDF.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Assembleia aprova reajuste para magistério proposto pelo Piratini.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, aumento aprovado.
Folha de São Paulo, Trump se torna primeiro ex-presidente dos Estados Unidos réu em caso criminal.
O estado de São Paulo, primeiro ex-presidente americano a ser fichado. Alvo de 34 acusações criminais, Trump redobra aposta em papel de vítima.
Deixando claro que ele não foi preso e nem está preso, tá? Como saiu em alguns Instagrams de fofoca, que não procura se informar. E Jornal Popular de Goiânia, Caiado faz investida para manter taxa e vai ao STF. Então essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
na hora do almoço.
Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você bem, fica bem informado e participa. Olha, primeiro eu vou começar com uma informação aqui bacana, né? Que a gente faz o possível para divulgar boas notícias, né, Marcos? Mas nem sempre, né, gente, a gente consegue. Então, vamos conversar com uma boa notícia, mas daqui a pouco, infelizmente, não temos boas notícias sobre a saúde de Ilhéus, tá? No que diz respeito aí da parte da administração da Secretaria de Saúde desse município, que é uma vergonha. Então, eu quero a participação em massa aí dos nossos ouvintes, tá? O que, que vocês têm passado quando procuram uma UPA, quando acionam o SAMU? Quem acionou o SAMU hoje? Teve ambulância com médico? Eu quero a participação dos ouvintes. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Olha, são 12 horas e 15 minutos... 12h15, vamos começar com notícia boa. Prontuário afetivo aplicado no Hospital Regional Costa do Cacau amplia atendimento humanizado para pacientes e cuidados paliativos. Então, a Comissão de Cuidados Paliativos do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus é formada por um grupo multiprofissional de médicos, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros voltado para dar suporte aos pacientes em cuidados paliativos e aos seus acompanhantes. O objetivo principal das equipes assistenciais que atuam especificamente nesse tipo de atendimento é a melhoria da qualidade de vida do paciente assistido e de seus familiares. Um desses instrumentos para reforçar o acolhimento mais humanizado é a aplicação do prontuário afetivo. A enfermeira Adriana Santos, coordenadora da ala B do piso térreo da unidade, setor prioritário para acolhimento em cuidados paliativos, ressalta a importância de reforçar o vínculo com o paciente e seus familiares. Ela diz, no prontuário afetivo, levantamos informações sobre animal de estimação, apelido, o time do coração, a comida que o paciente mais gosta. Fazemos todo esse trabalho voltado para reforçar humanização em nosso acolhimento. Que bacana, viu? E ela disse, além disso, nós colocamos as visitas com a duração um pouco mais estendida para o paciente que passa por cuidados paliativos. Solicitamos o apoio ao serviço social e conseguimos organizar para que esse acolhido receba visita mais de uma pessoa por dia, né? Como aumenta o tempo, né, Marcos? Então, dá para fazer isso aí. Ela ainda explica que tudo ocorre conforme os protocolos de segurança sanitária. No caso, uma família um pouco maior quer ver a mãe, o pai, um irmão, né? Por conta da Covid, a gente acaba limitando o tempo a 10 minutos para cada. Sai um visitante e entra o outro com todos os cuidados, com máscara de proteção, tudo de forma segura e garantindo aí esse atendimento mais humanizado. O enfermeiro Názio Santana, presidente da CCPAL, né, do Costa do Cacau, ressalta a relação entre a comissão do hospital e o núcleo de cuidados paliativos da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB. Ele diz, nós recebemos um apoio muito importante da médica paliativista, a doutora Caroline Apolônia, da SESAB, com orientações e o suporte necessário. Ainda temos na unidade o importante trabalho da doutora Ana Carla, médica do Costa do Cacau, e também da enfermeira Adriana e de toda a equipe que dá suporte aos pacientes em cuidados paliativos. A Nádia Batista, filha de um paciente, deixou registrado um elogio ao trabalho realizado na ala B, térreo, do Hospital Regional Costa do Cacau. Ela comentou, venho por meio desse relato dar os parabéns à senhora Cláudia da limpeza e à senhora Rebeca do refeitório. Todos da equipe do setor de enfermagem estão de parabéns pelo carinho, pelos pacientes acompanhantes, a senhora Eliane da rouparia, muito prestativo. Parabéns a todos da equipe do térreo Ala B. Deus abençoe. Sabe o que é isso, gente? É porque no hospital tem gestão, né? Tem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, da parte de alimentação, segurança, que são bem geridos. Então, são pessoas educadas que sabem trabalhar e trabalhar de forma humanizada. Isso é muito importante numa saúde, principalmente na saúde pública. Então, como o Hospital Regional Costa do Cacau, ele é administrado pelo Estado e por uma empresa que o Estado contratou, né? Então, trabalham de forma profissional, né? É o que falta por aí em saúde, né, pública. A gente vai explicar melhor a vocês. Mas eu quero desejar aqui parabéns ao pessoal do Hospital Regional Costa do Cacau. Achei muito bacana esse prontuário afetivo, muito legal mesmo, tá? Parabéns, gente. Olha, são 12 horas e 19 minutos, 12:19. Bem, pois é, né? Falando ainda de saúde, saúde pública, vamos falar da saúde que é gerida pelo município de Ilhéus. Atenção básica, né? Principalmente. UPA, SAMU, postos de saúde. E eu venho dizendo aqui há muito tempo. Gente, atenção, o caos está sendo instaurado na saúde pública de Ilhéus. A Secretaria de Saúde do município de Ilhéus não está fazendo a sua parte como deveria. E aí ontem, né, o pessoal da imprensa, todo mundo, tudo quanto é grupo, toda hora chegava, Marcos, esse comunicado que está assinado pelo coordenador regional do SAMU de Ilhéus, Ciomar de Matos Dias, e pela coordenadora médica do SAMU de Ilhéus, Joane Souza. Vamos ler primeiro este comunicado. Prezado secretário de saúde, doutor André Cesário, venho através deste comunicar que a partir do dia 5/4/2023, portanto hoje, fomos informados pelos médicos PJs, são pessoas jurídicas, tá? Tem empresa eles, que não irão mais assumir a escala de plantão nessa instituição SAMU de Ilhéus 192 devido à falta de pagamento referente aos meses em atrasos, janeiro, fevereiro e março, alegando que esta secretaria tem ciência dos atrasos citados acima, impossibilitando os médicos PJs dar continuidade à escala médica. Sendo assim, comunico que os médicos efetivos plantonistas da escala diária de hoje, dia 4 de abril, que foi ontem, não têm disponibilidade de continuar o serviço no dia seguinte, que no caso seria hoje, dia 5, pois os mesmos estão de plantão em outras unidades e instituições. Óbvio, não é, Marcos? Você tem a obrigação de cumprir o seu plantão. Uhum. Seu plantão não é no dia 5, se você tem outros plantões em outros locais, você não é obrigado a assumir cá, porque você é efetivo. O que é efetivo, gente? São os concursados, tá? Então, esse comunicado foi encaminhado ao senhor secretário de saúde, André Cesário, pelo Ciomar de Matos Dias, coordenador regional do SAMU de Ilhéus, e a coordenadora médica do SAMU de Ilhéus, doutora Joane Souza. E aí, meu amigo, né? O caos chegou. Hoje nós não temos médicos no SAMU de Ilhéus como deveria ter. Acabei de procurar saber. Acabei. Tem uma médica lá dentro. Uma. Tem uma médica que é braço direito do secretário de saúde. Se ela está saindo nas ambulâncias, eu quero prova. Eu quero quem hoje acionou o SAMU, tá? Precisou de uma ambulância avançada com o médico. A ambulância chegou com o médico? Fala pra nós, porque eu já recebi aqui informação que não tem médico para ambulância avançada. A única médica que está lá é porque é braço direito do seu secretário de saúde, então ela está lá. Se ela está fazendo a parte dela aí como médica de ir pra rua, não sei. Também não sei se tem médico regulador, que é aquele que fala com você no telefone, tá? Pra ter noção, Marcos, se ele vai enviar uma ambulância básica, que é com o enfermeiro, né?
Uhum.
Ou se ele vai enviar uma ambulância avançada que vai toda a equipe.
Faz uma pré-avaliação do caso.
Exato, com médico, enfermeiro. Só que eu já recebi aqui que não tem, que as ambulâncias avançadas estão sem médico. Outra coisa, tá? Já emitiram hoje, eu recebi aqui do setor de comunicação da Prefeitura de Ilhéus, uma nota de esclarecimento, Marcos Bezerra. Peraí, antes de ler a nota de esclarecimento, vamos explicar aqui de novo. Os médicos PJs, que são médicos, pessoa jurídica, que tem sua empresa, emite nota, né, como prestador de serviço do SAMU, de UPA, né, para receber os seus plantões, o serviço que prestou. Eles estão sem receber de dezembro para janeiro, de janeiro para fevereiro, de fevereiro para março. Estão, sim, 3 meses sem receber. Vários me confirmaram. E a nota que é referente de fevereiro para março, a Secretaria de Saúde pediu ontem aos médicos. Pediu ontem. Para hoje, depois que rolou essa nota, correr para pagar os 3 atrasados, tá? Os 3 meses que já estão atrasados. E a nota que pediu ontem não quer dizer que vai pagar hoje. A fonte é seguríssima. Os médicos estão chateados, revoltados. Tanto que tem médico que já pediu demissão. Médicos, né? Que pediram demissão. Tanto de UPA, de SAMU, que não aguenta mais.
Tá, a Secretaria de Saúde está tratando os médicos, como tá, vem tratando outras áreas também do município, os estagiários.
Exatamente. Sabe por quê, gente? Essa gestão municipal, o senhor prefeito Mário Alexandre, e principalmente o seu secretário de saúde, André Cesário, não tem respeito com o profissional e muito menos com a população de Ilhéus. Com a população de Ilhéus. Isso é um descaso na saúde de Ilhéus. Dinheiro, recurso, tem, seu secretário. Ninguém aqui é bobo, não, tá? Todo recurso que chega mensalmente está lá no site da transparência. O que vocês estão fazendo com o dinheiro? Por que que não paga os médicos? Por que que não paga, Marcos, todos os prestadores de serviço? Por que que não paga os pontos que vocês alugam, como o PA da Zona Sul, que está devendo uma nota ao dono do ponto? Ficam 10 meses sem pagar aluguéis. 10 ou 1 ano. Isso é normal, Marcos Bezerra?
A cultura do atraso, né?
Cultura do atraso. E de irresponsabilidade. Olha, seu secretário, eu espero que o Ministério Público faça as devidas cobranças ao senhor. E ao senhor prefeito também. Porque esse absurdo só está acontecendo aqui em Ilhéus. Porque uma cidade vizinha como Itabuna está lá em dia. Não falta medicamento nos postos e nem em UPA, como está faltando em Ilhéus, tá? Hoje já me confirmaram que continua faltando e que os médicos estão sim com 3 meses de salário atrasados. E ontem vocês pediram a nota, né, de fevereiro para março. Referente a março, aliás. Pediram ontem. Referente a março, vocês pediram ontem. Ontem foi 4 de abril. Se vai pagar hoje, junto com os outros, só Deus sabe, tá? E aí, Marcos, olha o absurdo. É um absurdo, porque os médicos já estão já nos informando quanto isso aqui, ó. Essa nota que a Secretaria de Saúde esclarece o pagamento dos médicos do SAMU. Eu não tenho nem paciência de ler toda na íntegra para vocês, mas eu vou resumir. Que a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que os repasses para os pagamentos dos médicos pessoas jurídicas, PJs, lotados no SAMU de Ilhéus, estão assegurados. O órgão explica que não procede a informação de que os profissionais estavam 90 dias sem salários. Olha a nota. Ocorre que a prestação de serviços médicos entre as empresas e a administração pública é feita mediante contrato e dentro dos prazos legais para pagamentos. Ressalta-se que as pendências já foram sanadas e o pagamento efetuado nesta quarta-feira, dia 5. O funcionamento do SAMU está mantido normalmente, bem como dos serviços de saúde do município. O atraso de 20 dias se deu por questões administrativas com alguns médicos que desempenham a função como PJs. A CESAL acrescenta que é imprescindível estar com a documentação regularizada e manter os impostos em dia para a efetivação do pagamento. Que bonito, hein? Jogando pra cima dos médicos, hein? Vocês estão querendo dizer tá, Marco? Os médicos já estão, já conversaram comigo, muitos. Que a Secretaria de Saúde disse que não era 90 dias de atraso, era só 20. Mas sim, é 90 dias de atraso e salário. E ainda disse que o erro é na emissão de nota por parte dos médicos. Peraí, gente. Vocês gostam de brincar com a inteligência das pessoas. Subestimam as pessoas, né, secretário de saúde, André Cesário? Eu já procurei saber, querido. Não tem erro nas notas. Eles emitem as notas, os impostos em dia, né, tudo bonitinho. Enviam para a Secretaria de Saúde e vocês não pagam. São 3 meses, sim, de atraso que hoje vocês estão correndo para pagar. Neste momento, desde manhã, estão correndo para pagar. E a nota referente ao serviço prestado em março, vocês pediram ontem, dia 4. Se vai pagar hoje também, só Deus sabe. Então, assim, parem de mentir para o povo. Parem de mentir. Tá feio isso, tá? Paguem os prestadores de serviço em dia, seja médico, enfermeiro, quem for. Seja estagiário, tá? Pague em dia, porque recurso tem. Chega de subestimar, de chamar o povo de Ilhéus de bobo. Chega dessa falta de respeito. Ou o povo de Ilhéus acorda, certo? Os profissionais também prestam serviço para essa prefeitura e não recebem. Acordam e provocam o Ministério Público. Ou isso, essa balbúrdia vai continuar nessa Secretaria de Saúde, que de Secretaria de Saúde não tem nada. Porque gestão em saúde não existe, viu, Marcos Bezerra?
É, quando a brasa inflama, eles querem jogar água, né?
É, exatamente, tá? Médicos que pediram demissão, né? Será que lá no PA... na UPA da Avenida Esperança, tem médico agora? Pé da Zona Sul tem médico? Eu quero que o povo participe. Já abre esse WhatsApp aí, Marco, deixa as mensagens descer. Quero a participação do ouvinte, certo? Nós vamos pro intervalo, na volta vamos ter o repórter, vamos ter entrevista, mas vai ter sim a participação do ouvinte. Voltamos já, já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex Faculdade de Excelência. Olha, vamos acionar logo o nosso repórter Coutinho Neto, vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com informações do setor policial e daqui a pouquinho teremos entrevista. Boa tarde, Coutinho, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma excelente quarta-feira. Marcos Bezerra, excelente quarta-feira e um ótimo trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, excelente dia, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda desta quarta-feira aqui mesmo, na cidade de Ilhéus. Policiais civis da 7ª Corpim, ontem pela manhã, após receberem uma denúncia de uma grande quantidade de drogas que teria chegado à cidade, a equipe deslocou até o endereço localizado no bairro do Malhado, a fim de verificar a veracidade da denúncia. Ao chegar no local, os policiais identificaram o imóvel tipo uma kitnet, um quarto e sala, verificando que só havia uma porta de entrada. Aí, bateram na porta, tendo sido recebidos por 2 indivíduos que franquearam, permitiram a entrada dos policiais na residência sem oferecer resistência. Foram encontrados no imóvel os indivíduos identificados pelas iniciais RSSC, de 25 anos, e o outro, identificado AWNS, de 30 anos de idade. Na sala do imóvel foi encontrada uma grande quantidade de drogas, 27 quilos de maconha, 930 gramas de crack, 818 gramas de cocaína, munição .40, embalagens com pinos para condicionar a droga e 4 balanças de precisão. No banheiro do imóvel foi localizada uma pistola .40 com carregador alongado e no forro de PVC do imóvel foi encontrado um revólver 38 com numeração suprimida. O material encontrado foi apreendido e apresentado no plantão policial da 7ª Corpim para as medidas de polícia judiciária cabíveis. Sua viatura virtual da Gabi agora se deslocando até o município de Una. Um homem de identidade não revelada, ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Este fato aconteceu no bairro da Urbis, lá em Una. Segundo informações da 71ª Companhia Dependente de Polícia Militar, a guarnição do 3º Pelotão de Una foi acionada por populares, dizendo que um indivíduo estava em posse de uma arma de fogo tipo carabina calibre 44 e uma balaclava, ou seja, uma touca ninja, ameaçando uma mulher em via pública. De imediato, os militares chegaram ao local onde foi constatada a veracidade das informações e o autor já tinha sido contido por populares e desarmado. O detido foi apresentado juntamente com material apreendido na Delegacia de Polícia Civil, aqui em Ilhéus, na 7ª Corpim, para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Vamos agora até o município de Ubatã. Uma guarnição do 4º Pelotão da Polícia Militar de Ubatã prendeu um homem e apreendeu uma arma de fogo, um revólver 32 com 5 munições. Este fato aconteceu no bairro São Raimundo. Conforme a Polícia Militar, uma denúncia informou que este homem estaria ameaçando a ex-companheira. A guarnição foi até o local e o suspeito, ao avistar a presença policial, teria arremessado a arma ao chão, tentando se desfazer do objeto, mas sem sucesso. O homem recebeu imediatamente voz de prisão e foi convidado para passear na viatura até a sede da 7ª Corpim, aqui em Ilhéus, onde ele está hospedado. Vamos agora de Ubatã até a cidade de Jequié. Na manhã da última terça-feira ontem, a justiça concedeu benefício de saída temporária a 101 detentos do regime semiaberto do Conjunto Penal de Jequié. A informação foi divulgada pelo comandante da 55ª Companhia Independente de Polícia Militar, Tenente Coronel Josevan Oliveira. A unidade prisional de Jequié é ocupada por apenados de municípios do sudoeste e sul da Bahia, a exemplo de Piaú, Ibirataia, Jitaúna, Itajibá e outros. De acordo com a justiça, o objetivo da saída temporária é fazer com que os internos passe um feriado de Páscoa com seus familiares e também reintegrá-los à sociedade. Essa é ainda uma forma do sistema prisional avaliar a conduta disciplinar dos reeducandos. Os internos que saíram na última terça-feira ontem devem retornar na próxima segunda-feira, dia 10, até às 16h30. Caso isto não aconteça, já serão considerados automaticamente foragidos da justiça. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela tradicional paradinha, aquele pit stop rapidinho para reabastecer de notícia de polícia. Logo mais estaremos de volta aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, tá, Coutinho? Um abraço para você. 12 horas e 46 minutos, vamos iniciar aqui a nossa entrevista do dia. Eles já estão aqui conosco, é a Aline Kézia, ela que é membro da Comissão de Defesa dos Animais da OAB Salvador e conselheira da ONG Planeta dos Bichos daqui de Ilhéus. E quem está aqui conosco também é o soldado Wesley Nascimento, ele que é da CIPA, né, Polícia Ambiental. E nós vamos falar, gente, de uma campanha muito bacana, é o Abril Laranja, mês de conscientização e combate à crueldade contra os animais. Gostaria primeiro de parabenizar esse trabalho de vocês, desejar boa tarde à Aline Kézia e também ao soldado Wesley. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal do Meio Dia, Aline.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela, né? E é um prazer nosso de estarmos aqui, né, falando sobre essa campanha tão importante, sobre esse tema tão relevante para a sociedade. E nós já adiantamos agradecendo pelo convite, né? Espero que possamos aqui esclarecer algumas questões sobre os direitos, né, que os animais conquistaram e do que significa o abril laranja.
Bacana. Boa tarde, soldado Wesley. Seja bem-vindo. Pode puxar, sim. Isso.
Boa tarde, né? Aqui é a Kátia, boa tarde a Marcos.
Boa tarde.
Boa tarde a todos vocês que tiraram esse tempo para nos ouvir. E esperamos esclarecer com vocês, né, algumas dúvidas da área dos crimes ambientais, da atuação da CIPA e como nós podemos estar aí colaborando para que haja um equilíbrio entre a convivência humana e os bichos.
Deixa eu mandar um abraço para toda a equipe da ONG, tá? Planeta dos Bichos de Ilhéus, em especial minha amiga Lil. Beijo, amiga, ela tá ouvindo a gente, claro, né? Ela já nos dá audiência sempre, né, Marcos?
Verdade, sim.
Aline, vamos falar um pouquinho dessa campanha Abril Laranja, mês de conscientização e combate à crueldade contra os animais. Como surgiu essa campanha, o mês Abril Laranja?
Então... A campanha surgiu através da Sociedade de Combate à Crueldade Americana, né? E o mundo todo o abraçou. E o Brasil não foi diferente. Então, como escolhermos o mês de abril justamente para chamar a atenção sobre a questão de crueldade e abandono e maus-tratos aos animais? Aí a gente pega esse mês justamente para conscientizar. Uhum. Porque antes de abril, né, veio... A gente tem dezembro, que é um mês, o dezembro verde, que é um mês que a gente, na verdade, combate o abandono, porque as pessoas saem de férias e aí deixam seus animais dentro das casas, né, achando que colocar um pouco de ração e água vai dar ali para ele ser sustentado durante o tempo, ou muitas vezes abandona mesmo nas ruas, né? E aí a gente percebeu que depois de dezembro, né, até esse período de abril, que é geralmente o retorno das pessoas, as aulas, a vida, das férias, coisa e tal, o volume de animais em situação de vulnerabilidade na rua é alto, né? É muito alto. Então, já há mais de 10 anos é comemorado essa data do Abril Laranja, né?
Uhum.
Na verdade, dia 4, ontem, foi considerado, considerado o Dia Mundial dos Animais em Situação de Rua. E durante o mês de abril a gente usa justamente para conscientizar as pessoas sobre a questão da crueldade e principalmente do que significa os maus tratos, né, Kátia? Porque muitas vezes as pessoas estão cometendo maus tratos sem saber que esse ato que ela está fazendo contra aquele animal é maus tratos. Então é muito importante...
E que é crime, né?
E que é crime, principalmente. Então é importante trazer esse esclarecimento para a sociedade. Sim.
Eu achei muito bacana essa campanha e o mais legal que aqui em Ilhéus, né, vou até perguntar ao soldado Wesley, a campanha, a companhia, né, independente de polícia de proteção ambiental, que é a CIPA, mais conhecida como Polícia Ambiental, junto com a ONG Planeta dos Bichos aqui de Ilhéus, vão realizar agora dia 8 de abril, tá, no próximo sábado, a Blitz Animal, isso mesmo, Blitz Animal. Então, lá nesse local onde eu vou divulgar aqui, eles vão estar arrecadando ração, materiais de limpeza para a ONG, tá? O Planeta dos Bichos. E, claro, a depender da quantidade, de repente pode até doar para outras, viu? E esse evento vai acontecer na Praça Cairu pela manhã, inicia às 8 da manhã, vai até 1 da tarde. Que bacana, viu, soldado Wesley? Essa iniciativa da CIPA junto aí com o Planeta dos Bichos.
Sim, apoio sem participação tanto dos órgãos governamentais como os não governamentais, as nossas ações ela tem um alcance muito limitado.
Uhum.
Então, quando a gente junta esses poderes, as pessoas, por exemplo, aqui para avisar as pessoas, nós estamos numa rádio difusora para que as pessoas que estão aí nos ouvindo possam participar e entender esse projeto. Então, é quando existe essa colaboração é que a gente consegue avançar nas questões sociais. Nesse caso aqui específico, nossa preocupação é justamente com os bichos, né? Como eles são tratados, como é que está a questão do cuidado, porque as denúncias elas chegam bastante para nós e sem essa intervenção, como disse, né, a nossa querida amiga aqui, tem pessoas que vocês às vezes estão cometendo um ato que é ilegal, né, juridicamente ele pode ser punido, sem saber que aquilo é um problema.
Por falar em crime, nesses atos ilegais, eu também percebo que muita gente não sabe que pode ligar para a Polícia Ambiental, tá? Ou no caso, ligar para o próprio 190, e aí a central vai acionar vocês para o combate do crime, né? Por exemplo, se eu estou vendo, passando numa rua, e estou assistindo uma cena de crueldade contra um cachorro, eu posso ligar para o 190 que vai acionar a Polícia Ambiental, não é isso, soldado Wesley?
Perfeito. Vocês que nos ouvem são os nossos olhos, né? Vocês estão vendo coisas que nós não podemos ver. Então, a gente precisa ser provocado para que a gente possa agir. E essa provocação significa que você vai fazer uma denúncia formal, sem precisar se identificar, não vai ter nada que te ligue à denúncia, e nós vamos poder chegar nesse lugar que esse crime está sendo cometido e poder solucionar esse problema. Então, 190 é o caminho, né, principal, cai em uma central geral, vai passar essa demanda para a Polícia Ambiental, que vai chegar, então, até esse local e resolver esse problema.
Perguntar ao soldado Wesley Nascimento, durante essa blitz animal aí no próximo sábado, dia 8, vai haver a exposição da nova viatura da CIPA?
Bem, vamos estar aí devidamente uniformizados. A gente ainda está em um processo de mudança, né, do fardamento e de viatura. Então, possivelmente, nessa data, ainda não estejamos operando com os novos equipamentos, né? Porque a demanda é muito alta, é uma tropa muito grande, a nível de Bahia.
Sim.
Então, talvez a gente ainda não consiga presentear as pessoas com essa nova caracterização.
Mas okay. O bacana é que nessa Blitz Animal, junto com a ONG Planeta dos Bichos, vocês vão estar fazendo um trabalho de conscientização com motoristas, com quem estiver passando lá de pedestre também, né?
Sim, com certeza. Vai ser uma grande oportunidade para ver como nós operamos, né? A gente vai estar todo o nosso equipamento de captura de animais, vai ter toda a nossa dinâmica de conscientização, de como funciona a CIPA, assim, de forma direta, né? Na prevenção e também para poder pegar alguém que esteja cometendo esse delito. Então, esse dia vai ser a sua oportunidade de conhecer aonde e como a CIPA trabalha. Você vai poder perguntar, olhar a viatura, levar os meninos, as crianças vão poder subir, tirar foto, e vai ser um dia bem legal.
Que legal. Perguntar para a Aline, ela que representa também aí a Planeta dos Bichos, né? Esse tipo de ação, né, Aline, é importante não só para levar informação à população, né? Porque a gente sabe que hoje existem muitos bichinhos abandonados por aí, cachorro, gato, né? E também vai poder ajudar quem quiser, né? Porque tem gente que fica assim, poxa, eu queria ajudar uma ONG dessa, não sei como. Então, quem tá nos ouvindo agora, no sábado, tá? A partir das 8 da manhã, na Praça Cairu, aqui em Ilhéus, até 1 da tarde, você pode ir lá fazer sua doação com material de limpeza, ração, por exemplo, e de repente ficar mais por dentro também, claro, desse trabalho da Planeta dos Bichos, não é isso, Aline?
Com certeza. Nós estaremos lá, né, com o apoio da polícia, justamente orientando as pessoas, fazendo esse trabalho que a gente já faz há quase 20 anos dentro do município de Ilhéus. Vale até ressaltar que somos a única ONG da cidade que nos últimos 3 anos, né, em que o Centro de Controle de Zoonoses esteve fechado, que acabou de reabrir, nós suportamos, né, essa política pública de controle de natalidade, né, que não estava havendo por parte do município. E esse é o nosso trabalho, de fazer o resgate desses animais que estão em situação de vulnerabilidade, que estão sendo acometidos de algum tipo de crueldade ou maus tratos, e recuperá-los e depois colocar para adoção, a adoção responsável. Mas para isso a gente precisa do apoio da sociedade, né? Porque nós não temos apoio de nenhum ente público, né? Uhum. Aí até faço um desabafo agora, porque o Centro de Controle de Zoonose retornou às castrações, mas com requisitos que não atende a nós, a ONG. Uhum. Porque para você poder levar o animal para castrar, só é um por pessoa e tem que estar... ser beneficiário de algum tipo de assistência social. E nós, enquanto ONG, não somos. Mas enquanto organização, nós passamos desde março de 2020, né, até agora, suportando, gastando através de recursos próprios, apoio de alguns veterinários e da sociedade, né, que fazia doações, justamente esse controle de natalidade que o município deveria ter feito e não fez. Então, fica aqui até nosso apelo ao secretário de saúde para que ele abra vaga para que a ONG Planeta dos Bichos possam levar os animais que estão custodiados, né, na nossa sede para serem castrados lá. Sim. Fazer esse controle de natalidade até para que a gente possa ajudar ainda mais os animais em situação de rua.
Olha, eu fiquei surpresa, porque eu achava que seria mais fácil, né, portas abertas para a ONG ser atendida aí pelo Centro de Zoonose, e infelizmente não é a realidade. Então a gente também faz esse apelo, né, à Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, para que organize um momento, né, uma data, né, Marcos, um período, por exemplo, com a ONG Planeta dos Bichos, para atender esses animais para serem castrados.
Está tudo tão difícil nessa área de saúde em Ilhéus, hein, Kátia? Perguntar à Aline Kézia que, além dessas doações que a organização Planeta dos Bichos recebe, que outras atividades vocês desenvolvem aí para ter recursos para desenvolver essas ações de proteção dos animais?
Pronto, Marcos, geralmente a gente vende rifas, né? Então, algumas pessoas da... Alguns empresários fazem algumas doações de itens para a gente faz rifas e vai vendendo entre familiares e amigos, a gente faz festivais de torta, né, de cachorro-quente, né, a forma que a gente tem, além também a gente tem o Pix Solidário, né, no Instagram da ONG, @planetadosbichos, no qual pelo menos uma vez no mês a gente pede que as pessoas doem pelo menos R$1 para justamente ajudar a gente a custear as despesas, né? Porque as despesas são altas com os animais. E aí, a gente faz esse trabalho, né? Mas sempre com apoio da sociedade, né? A gente não, como a gente repete, que a gente não tem apoio de nenhum poder público. Mas a gente fica feliz porque a gente vê a sociedade ilhense abraçar a causa e nos apoiar. E é com essa certeza também que nós... vamos estar lá no sábado, né, fazendo essa divulgação, esse trabalho de conscientização e aguardando a sociedade ilhense para que nos ajude e para que abrace também essa causa, né, que não é minha, não é da ONG só, é de todos, porque a partir do momento que a gente consegue tirar um animal de rua, fazer um controle de natalidade, a gente consegue evitar zoonoses, que são doenças que são transmitidas de animais para os humanos.
Verdade.
Então, há uma prevenção aí de saúde pública.
Sim.
E então, é uma política pública também, isso que a gente está fazendo.
Ok. Inclusive, eu já abri aqui, gente, o Instagram, tá? Do Planeta dos Bichos, IOS, que é IOS. Entra aí, Planeta dos Bichos, IOS, tá? Já segue e lá você tem o Pix, tá? O número que é o CNPJ, né? Já temos aqui. Mas corre aí, se você quer anotar, quer fazer um Pix pro Planeta dos Bichos, é o CNPJ 35.774.889/1000, ao contrário, tracinho 49, tá? Então, lá tem um link também, você entra nesse link aí, E vai ter informações, tá? Você vai saber como você pode ajudar mais, contribuir com o Planeta dos Bichos, tá? Que é uma ONG muito bacana daqui de Ilhéus. Lembrando que não tem fins lucrativos, é realmente para ajudar os bichinhos que ficam numa situação de vulnerabilidade. Tem várias fotos aqui, imagens, né? No Instagram, e aí você vai conhecer melhor. Eu quero agradecer a Aline, Késia, o soldado Wesley por virem aqui, pararem o dia de trabalho de vocês e virem aqui falar sobre esse assunto muito importante. Muito bacana essa campanha do mês de abril laranja, tá? Mês de conscientização e combate à crueldade contra os animais. E você que está nos ouvindo, vá lá participar dia 8 de abril, no próximo sábado, tá? Da Blitz Animal. Quer contribuir? Né? Você pode doar material de limpeza, também ração. E lá vai ter receber toda a orientação e conhecer melhor a ONG Planeta dos Bichos. Obrigada, Aline. Parabéns, tá? E até a próxima.
Nós que agradecemos, Kátia, pela oportunidade. Mais uma vez a Gabriela, aí sempre parceira da ONG, né, Marcos. E é um prazer estar aqui e conhecer vocês pessoalmente.
Obrigada.
Né? E muito obrigado. E ressaltamos aí novamente, reforçamos o convite à Sociedade Iliense. Dia 8, na Praça Cairu, das 8 às 13 horas, estaremos lá aguardando vocês.
Obrigada, soldado Wesley. Até a próxima também. Faça o convite, reforça aí esse convite para sábado, para Blitz Animal.
Você aí que está nos ouvindo, né, já está triplamente convidado. Então apareça lá, você vai ter um dia de muitas informações e um dia que você vai poder entender melhor a dinâmica do cuidado com os animais, o que fazer, o que não fazer, o que é crime, o que não é, e assim nos ajudar nesse combate à violência contra os bichos. Boa tarde a todos e muito obrigado.
A gente já pode convidar o Wesley para vir gravar umas vinhetas aqui.
Também,
um spot,
né?
Um negócio que tem voz aí muito bonita. Obrigada a vocês. Um abraço, tá? Leve o nosso abraço pro pessoal da ONG, pessoal da Polícia Ambiental também, tá? Boa tarde. Bem, vamos de informação, Marcos Bezerra, tá? Vamos dar continuidade aqui com informação para os nossos ouvintes. Não vai dar tempo a gente colocar o repórter Coutinho Neto. Deixa eu atualizar aqui informações para os ouvintes, então. Aliás, viu, Marco, dá uma passadinha no zap aí, vê o que tem de mensagem sobre as questões da saúde, como eu solicitei aos ouvintes, a gente vai dar prioridade a essas mensagens. Enquanto isso, eu atualizo aqui as informações, tá? No SAMU, realmente, o SAMU de Ilhéus continua desfalcado de profissional médico. Pela manhã, tinha um médico que estava na regulação, tá? E na ambulância não tinha médico. E agora há pouco chegou um outro médico lá para trabalhar, tá? Então já estou atualizando aí as informações para vocês. Os 3 meses de atraso de salário dos médicos aí, ficou um em atraso. Pagaram hoje, fevereiro e março, tá? Depois que os médicos usaram os braços dizendo que não ia trabalhar. Pagaram hoje o mês de fevereiro e março e ficou um em atraso. Para variar, tá? E o engraçado, Marcos, eu recebi assim, né? E o engraçado que o dinheiro que não tinha, que o secretário de saúde disse que não tinha, apareceu todo hoje.
Apareceu, né?
Engraçado, né? Por isso que eu digo que subestima a gente, né? Subestima a população e principalmente aos médicos. Olha, em relação a quem trabalha em posto de saúde, atende em posto de saúde, que é atenção básica, ainda não receberam, tá? Os médicos que trabalham nos postos de saúde ainda não receberam. Falaram, né, que vão pagar hoje a esses médicos. Aguardamos ansiosos esse pagamento para poder chegar aqui e confirmar que todo mundo recebeu, que todo mundo vai trabalhar bonitinho, tudo certinho, porque ninguém merece trabalhar de graça por 3 meses,
é verdade,
né?
Pelo então, jeito, o caminhão é a queixa pública, como fizeram os médicos PJs aí do SAMU, né?
Pois é, precisa ser a imprensa falar, cobrar, criticar para o dinheiro aparecer. Impressionante, hein? Então, seu secretário, vou repetir o que eu venho dizendo aqui. Peça para sair, é melhor do que ser colocado para fora da Secretaria de Saúde, porque já tá feio já, né? E o senhor prefeito, se o senhor é um prefeito que se preze, troca aí a gestão dessa Secretaria de Saúde, tá? Fica a dica. Temos mensagem de ouvintes no WhatsApp?
Boa tarde, Kátia, não quero me identificar. Olha, quando chega a hora de fazer a ficha para ser atendida pela médica ou médico, né? A gente fica sem saber. Quando pergunta a médica, ninguém sabe informar aqui no posto de Aritaguá, em Ilhéus. Porque dizem que a Secretaria de Saúde manda quando bem quer e quando o médico vem atender. Em cima da hora, as pessoas da Vila São João não estão podendo entregar os exames, não estão podendo por conta das fichas, só são 15 fichas distribuídas.
Pronto, gente, isso aí é má gestão, né? Falta de respeito com a população. Aqui a saúde não é tratada de forma séria por essa gestão municipal, porque se fosse, isso aí não estava ocorrendo, viu, Marcos? Uhum. Porque você vai no município aqui do lado, que é Itabuna, eu dou sempre o exemplo de Itabuna, por quê? tem um número de população alta, né? Como Ilhéus, e tá lá, tudo funcionando. Seja comunidade, postos de saúde dos bairros, UPA, tudo em dia. Mas aqui em Ilhéus, infelizmente, é assim, né?
Tem áudio também, Cátia.
Vamos lá.
Boa tarde, Cátia e Marcos. Repara que coisa legal. Aqui no semáforo da Canavieira, com a Avenida Itabuna. O trânsito está um inferno mesmo, um trânsito ruim. E os guardas, em vez de ajudar os trânsitos, estão lá em frente, de braço cruzado, um olhando para a cara do outro. E uma buzinação triste, que um quer entrar, outro quer sair, um quer entrar. E ele nada faz. Eu queria saber o que esse povo anda fazendo, que não ajuda no trânsito. Porque você precisa ver, o sinal está quebrado e a gente fica aí. Um buzina daqui, outro buzina de lá, um quer entrar na frente, um quer entrar atrás. Os ônibus querendo passar, as vans, e essa perturbação só, e ele lá de boa. Esses guardas de trânsito aqui de Léo tá bom de tomar vergonha na cara.
Rapaz, eu pensava que o guarda de trânsito, ele podia organizar o trânsito. Ajudar a organizar o trânsito. Em Léo não, né? Eles ficam de braços cruzados assistindo a confusão, gente. Por que que as coisas horríveis acontecem aqui, só aqui?
Tem mais áudio, Cássio.
Vamos lá.
Boa tarde. É da Rádio Gabriela. Eu gostaria de fazer uma denúncia aqui em Sambaituba sobre as ruas que estão escuras, viu? Na minha porta mesmo está escura. Já tem mais de um mês que a minha porta está no escuro, certo? As ruas cheias de mato, as cobras entrando dentro de casa, viu? Não tem quem limpe. E tem mais uma, Sambaituba está jogada às tralhas. Por quê? Não tem ninguém por Sambaituba, entendeu? Não tem ninguém, representante nenhum aqui em Sambaituba. Só tem e só aparece...
Jogada às traças mesmo, viu? Esquecido pelo poder público municipal. As comunidades de Ilhéus aqui sofrem demais, tá? E se nas ruas de bairros aqui centrais de Ilhéus também ficam ruas às escuras, imagine uma comunidade dessa, Marcos. Nem lembram que existe, não, infelizmente, minha amiga. Mas a taxa, né, de contribuição de energia pública, de iluminação pública, tá lá na sua conta, ó. Todo mês. E ai de você se não pagar a conta de energia. Por isso é que eu digo, ó, o povo aprende a cobrar, né, a gestão pública municipal, os seus direitos. Ou então, meu amigo, só vai piorar. É igual uma figurinha que a gente vê aí no WhatsApp. Vai piorar. Vai piorar. É. Tem mais mensagem?
Por enquanto é só.
Pronto. Então amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto de saúde, né? Esse caos instaurado na saúde pública de Ilhéus. E claro, vamos abrir espaço para a participação do ouvinte para outras informações também. Bem, rapidamente aqui a nossa última notícia de hoje, gente. Infelizmente não é uma boa notícia. Um assunto muito trágico que ocorreu hoje. Eu, sinceramente, não queria acreditar. Quando eu vi as primeiras informações, eu pensei que era fake news, mas infelizmente não é. É um ataque que aconteceu numa creche em Blumenau, ao menos 4 crianças morreram. Uma creche da cidade de Blumenau, em Santa Catarina, foi alvo de um ataque na manhã de hoje. Ao menos 4 crianças morreram, segundo os bombeiros, 3 meninos e uma menina de 5 a 7 anos de idade. A ocorrência aconteceu na Rua dos Caçadores, no bairro Velha, no Centro de Educação Infantil Cantinho do Bem Pastor. O delegado no local, né, que está no local, disse que o ataque foi feito por um homem com um machado que invadiu a creche. Ele também confirmou que ao menos 4 crianças morreram e há outras, né, 4 crianças feridas e que já foram levadas para os hospitais da região. O Hospital Santo Antônio de Blumenau informou que 4 crianças feridas deram entrada no hospital. 2 meninas de 5 anos e 2 meninos de 5 a 3 anos, meu Deus. E o hospital informou que elas foram atendidas pela equipe de urgência e emergência e as famílias estão recebendo apoio da equipe multiprofissional da instituição. Aos jornalistas que estavam ali, Marcos, no local, o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, declarou que está sendo organizado um gabinete de crise e as aulas de hoje foram canceladas. A Secretaria de Educação também cancelou as aulas da rede estadual. O agressor deixou o local e se entregou, viu? O comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar de Blumenau, Márcio Alberto Felipe, declarou que um homem pulou o muro da creche quando cerca de 40 crianças estavam no local. Elas estavam brincando no parquinho quando o agressor começou a desferir golpes com uma machadinha de forma aleatória, informou o comandante da polícia, viu? Quando percebeu que as professoras estavam defendendo as crianças, ele pulou o muro novamente e saiu, tá? Em nota oficial, a Polícia Militar de Santa Catarina relatou: na manhã desta quarta-feira, um homem de 25 anos adentrou em um estabelecimento educacional localizado no bairro Velha e atentou contra a vida de infantes do local. De crianças, né, gente? E ainda de acordo com a PM, o agressor saiu caminhando do local e se entregou na guarda do 10º Batalhão de Polícia Militar, onde foi preso e encaminhado à Polícia Civil. Inclusive, já recebemos até a imagem dele, né, Marcos?
É verdade, Kátia. Inclusive, minha irmã trabalha nessa creche, estava em sala de aula. Nossa, o trauma dela, está muito emocionada, foi medicada, não teve nada físico, mas fica, né, aquela coisa que Deus cuide dela, viu? Infelizmente, essas crianças foram vítimas.
Imagine o emocional, né, dessas pessoas que trabalham lá, e principalmente dessas crianças, né, gente? É. Muito triste mesmo. Eu não queria acreditar que isso é real, mas infelizmente ocorreu.
Minha sobrinha disse que a abraçou e ela chorando muito, só disse que queria ter salvado mais crianças.
Olha, os nossos sentimentos, tá? Sintam-se abraçados aí, todos os familiares dessas crianças, profissionais dessa creche. Que Deus dê força a vocês para continuar, né? Trabalhando aí, porque eu imagino, Marcos, que não vai ser fácil, tá? Bem, vamos encerrar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, tá? Que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Unex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente dia para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luiz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.